Bom dia a todos e a todas, senhoras e senhores vereadores, peço aqui o seu presente aqui na casa. Como de praxe, sempre a gente fala uma palavra de incentivo para todos nós, nesses trabalhos. Mantenha seus pensamentos positivos, porque seus pensamentos tornam-se suas palavras. Mantenha suas palavras positivas, porque suas palavras tornam-se suas atitudes. Mantenha suas atitudes positivas, porque suas atitudes tornam-se seus hábitos. Mantenha seus hábitos positivos, porque seus hábitos tornam-se seus valores. Mantenha seus valores positivos, porque seus valores tornam-se seu destino. Então, para começar os trabalhos, sessão ordinária do dia 4 de agosto de 2020, dou por aberta a presente sessão e solicito o meu secretário, vereador Thiago Schneider, a leitura da última ata da sessão ordinária.
Ata número 27/2020, aos 28 dias do mês de julho do ano de 2020, às 9h43, reuniram-se nesta Casa Legislativa em sessão ordinária os senhores vereadores Marcos Pereira, Márcio Danetti, Silvio Augusto Zabão, Thiago Schneider, Luiz Fernando Soares, Maria Cristina Littkin, Henrique Leal, Isidro Alquira, da Regina Marques. Abrindo os trabalhos, o presidente vereador Márcio Danetti solicita ao primeiro secretário a leitura da ata da última sessão ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade com as seguintes retificações. Deve constar que o vereador Márcio disse que deveria então ver o porquê desta casa, destas casas estarem fechadas e, se possível, realocá-las a quem necessitar. Também onde consta na ata que no ano de 2016 deve constar anterior ao ano de 2016. Resumo do expediente, o Prefeito Municipal de Corredor solicita a retirada do projeto de lei número 60/2019. Meu expediente, inscritos os vereadores Marcos Pereira, Luiz Fernando Soares, Maria Agostina Litti e Thiago Schneider. O presidente Márcio Danetti explica a ausência do vereador Jorge por motivo de o mesmo estar em uma reunião em Pelotas com o representante da CE. Inscrito o vereador Marcos, deseja um bom dia a todos e deixa registrado que, referente ao Sinobola, já tem em mão todos os passos feitos e que irão verificar se bate com o que a foi repassada aqui na Ejato. Só tenho que tirar essa dúvida aqui. Já foi repassado pela Prefeitura Registrada também, que protocolou na Secretaria um requerimento pedindo o esclarecimento da UVR sobre os pareceres do projeto do mesmo. Inscrito o vereador Luiz Fernando, deseja bom dia a todos. Ele é um texto bíblico de Hebreu 10:36 e diz a inspiração de Deus de abraçar uma causa que é das crianças especiais e também os portadores de transtorno espectro autista. Fala que não é fácil de se abraçar, mas é importante que se abrace a luta por esta causa, pois a política pública não tem um olhar muito direcionado a isso. Comenta ainda que decidiu continuar lutando pela causa e que nesta semana alcançou E numa reunião feita, soube que a prefeitura irá contratar em agosto uma terapeuta ocupacional que será fundamental e importante na vida dessas crianças. Para finalizar, ainda deseja ardentemente que o município se torne o centro de referência para o tratamento dos portadores de TEA do Estado. Inscrita a vereadora Augustina, inicia falando referente ao que o vereador Luiz Fernando disse sobre o município virá ser referência do autismo, já que nossa cidade vizinha Pelotas é referência para vários municípios. Ele comenta ainda, e a equipe de profissionais de nossa cidade está quase completa, porque somente com a mesma completa poderíamos solicitar a terceira coordenadoria, a devida referência. Já referente à colocação do vereador Márcio sobre os equipamentos que foram adquiridos para a construção da academia no Mato Grosso, fala que a academia não é somente para os idosos, mas sim para todos da comunidade, que faltava três equipamentos, os quais já foram adquiridos e agora apenas falta a instalação. Inscrito vereador Charles, deixa registrado que terça-feira, dia 21 de julho, foi assinado o convênio com a empresa responsável pela reforma do posto de saúde, Dr. Vitor Hugo Mancini, localizado na colônia Centro Cavalo, ainda diz que já pode ser iniciado a reforma, levando em conta que mesmo já vem lutando desde o ano passado, através do deputado Tunes Marcon e também do deputado federal Paulo Pimenta, mas relata que irão utilizar a reforma que vai atender a demanda da sociedade. O recurso de emenda parlamentar que veio do deputado Marcon de R$100 mil. O mesmo ainda sugere que essa Casa Legislativa que realize um requerimento à Corsã referente aos locais que se encontram com problemas de infraestrutura devido à própria Corsã. Diz que acha importante que o próprio seja feito em conjunto, fortalecendo essa demanda que está ociosa por medidas. Ordem do dia, requerimento de autoria da Câmara Municipal de Morro Redondo ao engenheiro civil Jorge Antônio Oliveira Orlex, titular da 7ª Superintendência Regional do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens em Pelotas, solicitando que sejam tomadas as devidas providências com vistas à manutenção da BR-602 em Morro Redondo, especialmente com a limpeza das margens, pois a variação da vegetação já alcança a rede de energia elétrica, o retardo do afundamento da via verificado na proximidade da substituição da CE, o reforço da sensibilização e a construção de guarda-raiz nas curvas. O requerimento discutido e votado foi aprovado por unanimidade. Na discussão, para contribuir, o vereador Márcio diz que a responsabilidade é do DAE, mas sugere à Prefeitura Municipal que peça autorização para fazer algumas demandas, pois quem trafega na BRS são os municípios. Pedidos de informação de autoria do vereador Márcio Danetti ao prefeito municipal para que forneça todas as informações que entender cabíveis a respeito de quem é responsável a responsabilidade de fiscalizar a abertura dos postos, dos buracos, nas vias públicas, para que a Corsã faça a injeção de água aos moradores e ao prefeito municipal, para que forneça todas as informações que entende cabíveis a respeito de quem é a responsabilidade de fiscalizar a iluminação pública. Os pedidos discutidos e votados foram aprovados pela unanimidade. O presidente Márcio comenta que o fato que o levou a fazer os pedidos de informação foi para saber de quem é a responsabilidade de fiscalizar os mesmos. Não havendo comunicação de líder, nada mais. Ainda tratado, o presidente convoca os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária realizar-se nas dependências desta casa no dia 4 de agosto, às 9 horas e 30 minutos. Encerra presente às 10 horas e 21 minutos. E para constar, nós vou presente ato que será assinado por mim, secretário, bem como presidente desta Câmara Legislativa.
Está em discussão a ata? Está em votação a ata? Aprovado. Resumo expediente?
Resumo expediente. Prefeitura Municipal de Governador, em que a minha informações do Ministério Público do Rio Grande do Sul a respeito da denúncia feita por Velocino Leal e a promoção de arquivamento do inquérito civil número 00-82-4807/2019. Encaminhe em anexo o relatório resumido da execução orçamentária no mês de junho de 2020, no relatório de gestão fiscal primeiro semestre de 2020 e o relatório resumido da execução orçamentária terceiro trimestre de 2020. Ofício número 142/2020, gabinete pesado do presidente, encaminha informações do Ministério Público do Rio Grande do Sul a respeito da denúncia feita pelo Velocino Leal e a promoção de arquivamento do inquérito civil número 00-82-4087/2019. Intensivamente o seu direito ao prefeito municipal. Formulário de denúncia pela internet, solicitante do Velocino Leal, data 11/10/2019. Questão. Venho solicitar a extensão antecipadamente manifestação do Ministério Público para que possa ter mais transparência no ato público e manter o direito da escolha democrática. Sendo assim, solicito a interferência do Ministério Público, uma vez que o meu colega prefeito José Jaeco não permite que eu possa ter veículo com motorista para minha locomoção dentro e fora do município para poder fazer meu trabalho de fiscalização, as obras, os recursos públicos, bem como ver o andamento dos serviços. Todos os pedidos são indeferidos, também indeferidos meus pedidos de esclarecimento em relação às contas públicas e seus gastos, sem eu poder ter acesso às informações. Foi retirado de meu gabinete toda a estrutura que eu tinha, computador, assessor, materiais de expediente e acesso às informações dos secretários e seu andamento. Tendo feito, solicito ao Ministério Público que possa intervir dentro da lei municipal e dos princípios da Constituição Federal. Recebimento de inverso 01-52-0001-59-2019. fato encaminhada a esta promotoria por meio eletrônico pelo vice-prefeito de Limon, pelo senhor Luciano Leal, que foi envolvido, senhor José de Careca. Cometimento de irregularidades. Aqui, vou falar então na conclusão. Certo, é no entanto que não se justifica a instauração de procedimento investigatório na seara da defesa do patrimônio público ou da moralidade administrativa, logo não havendo razão para o prosseguimento da presente notícia de fato, determino o seu arquivamento, indeferindo a instalação de um inquérito civil forte ao artigo 5º, inciso 1º do provimento número 71/2017, PG. Cientifique-se o internamento por meio eletrônico para requerendo, recorrendo no prazo de 10 dias, artigo 5º, parágrafo 1º do pronunciamento. Recorrido o prazo recursal, arquiva-se com os devidos requerimentos do SGP. Pelotas, 30 de janeiro de 2020. André Barbosa de Mor, promotor de justiça em substituição.
Era isso? Pelo expediente escrito, vereador Guinha.
Senhor presidente, senhor vereador, bom dia pessoal da plateia. Então, senhor presidente, na sessão passada eu falei com o senhor, ele liberou para ir lá, tinha alguns pedidos para fazer para o gerente da CE, só que não tive, nos pedidos assim de particular, não tive um sucesso, que a maioria deles é gente que comprou chacrinhas e não tem a escritura. E ele me explicou, o gerente, que a CE tem a obrigação de botar, ligar a luz para trocar de matrícula. No caso, o proprietário tem a matrícula, ele já tem luz. Para fazer uma nova ligação, tem que fazer um desmembramento e ter nova escritura. O cara pode até arriscar a contratar um engenheiro técnico e fazer um projeto. Mas, de repente, eles podem analisar, ligar ou não ligar. E a questão do corredor, ainda, que me colocou da rede da Mafra ali, ele disse: Zé, eu vou fazer o seguinte, fala com o pessoal lá, com o presidente, com o vereador, e a semana que vem, segunda-feira, ele vai me marcar o dia para vir aí para olhar, ver de repente alguma questão de algum transformador, de repente até às vezes, de repente faz um remanejamento do transformador, então ele vai ver, Deus vai vir para olhar, que aí não precisa, é melhor que ele olhar o sistema é uma coisa e de repente vindo aqui é outra. É isso aí. Obrigado.
Antes de passar a palavra ao vereador Marcos também, se alguns vereadores tiveram uma solicitação dessa iluminação, da falta de iluminação na Polônia, em algum outro lugar, de repente caminho também depois, todos esses caminhamentos e a gente junto. Gerente, né? Segunda-feira, peço faça esse pedido para eles. Vereador Marcos?
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereadores, plateia presente. Eu gostaria de deixar um registro que eu e o doutor Augusto estamos apagando um projeto que houve na cidade de Porto Feliz, em São Paulo, uma cidade, a gente viu que também talvez tenha um encontro de população, onde o prefeito da cidade lá, ele é médico, e ele adotou um projeto lá que ele gastou R$5.000 fazendo qualquer medicação, esse remédio é barato, e cada kit custou em torno de R$90 e distribuiu para a população, onde teve 200 pessoas, até o momento que eu vi a reportagem, com Covid, e das 167 trataram em casa, sem problema nenhum, 37 tiveram hospitalizado, poucos dias e não precisaram ser entubados, 3 pessoas ficaram mais tempo no hospital, nenhuma precisou ser entubada e não teve nenhum óbito. Então eu e o Dr. Augusto estamos esperando minha resposta como fizer esse projeto para entrar nesse projeto aqui na cidade de Moldova. Também gostaria de registrar que eu recebi um telefone na semana passada que me comoveu, ele está presente aqui no seu Flávio, tá? Da falta de preparo da nossa brigada militar e dos agentes de saúde. É interessante que estão fazendo esse acompanhamento dentro da cidade, mas o despreparo deles é muito grande. Então, pessoas que estão trabalhando com ele, pessoas que estão aqui e outros tantos que não estão presentes aqui, devemos aplaudir eles, porque com toda a dificuldade que está se passando, eles estão mantendo o negócio deles, tentando fazer de tudo para sobreviver. Para completar, é o requerimento que eu fiz a respeito da UVERES, que eu gostaria de receber por escrito nessa casa, na mesa, para dar satisfação às pessoas que estão me cobrando. E o requerimento em relação às diárias, também por escrito, para as pessoas saberem como é aplicar esse dinheiro, qual é a finalidade das diárias. Isso aí eu boto lá na casa para me dar essa resposta por escrito. Obrigado.
Antes de passar a palavra para o vereador Chagas, falando sobre os medicamentos, que o vereador falou ali, a Ivermectina e Cloropina, né, vereador? Pelotas, Rio Grande, Pelotas, Rio Grande, Pelotas, Rio Grande, Prefeitura de Pelotas vai entrar com Ivermectina e Cloropina e também segundo a Secretaria de Saúde. Rio Grande também está entrando com esse medicamento. Há uma... O reitor da Faculdade Federal tem uma... Diz que não tem nada cientificamente comprovado que esse medicamento ajuda. Mas como eu falei antes, conversando com o pessoal, não tem nada cientificamente que a máscara resolve. Não tem nada cientificamente que ficar em casa resolve. Tá? E eu falo sempre, quando o governo sabe o que fazer, ele manda todo mundo ficar dentro de casa. E isso só para deixar claro, assim, o vírus ele tem 3 fases. Primeira fase é quando tu pega ele. Segunda é quando ele, a fase inflamatória, onde te vai para o pulmão e tu vai para a terceira fase, que é a fase de internação, que precisa de respirador. Esses medicamentos, segundo alguns médicos que estão usando em todo o país, a segunda fase, ele não passa para a terceira fase. Aí não precisando do quê? De internação e nem de UTI. Então, isso que o remédio cloroquina, ivermectina, associado com outros medicamentos, que eu não sou médico aqui, mas associado com outros medicamentos, os médicos estão prescrevendo, eles estão dando resultado na segunda fase viral, que é onde estão precisando da terceira fase. Né? Então, isso que é o bom desses medicamentos. Eu até estava olhando aqui, de repente pode conversar com a Secretaria de Saúde aqui do município e ver qual é o andamento que estão tentando também fazer. E também complementando, o nosso amigo ele também me ligou, né, sobre a abordagem aqui da nossa brigada militar, que até eu disse que a brigada ela tem que nos cuidar, né, e era São Paulo, onde eu estudo também, e eu entrei em contato com uma capitã de Cano Sul para a gente conversar, ver, passar essa demanda para ela, para ver as atitudes que está tendo aqui o representante da lei, né, porque eles têm que nos proteger, não nos atuar, nos acudir também. E conversando também com o pessoal da Linha dos Bares, como eu falei para vocês, eu acho que vocês seriam aliados da Secretaria de Saúde, como de bares, academias de ginástica, porque ali vocês têm o conhecimento de quem frequenta o bar, né? Ali vocês poderiam monitorar quem está dentro do bar e mostrar para a gente de saúde, pedir na tua casa, te dar um relatório de quem está indo ali no seu bar. Ó, Marcos Pereira vem do meu bar, o Zé vem do meu bar, o Pastor vem do meu bar, eles estão bem de saúde, eu acompanho aqui diariamente que eles vêm, distanciamento social, a máscara, e segue o fluxo. Então, eu acho que isso, que aquele dia que a gente fez a reunião aqui, a gente deixou claro para a CBN de saúde, que tinha que sim tentar flexibilizar, não adianta fechar, como fechou ali o companheiro do Sumeias ali, e o pessoal está para lá e para cá dentro do município. Então é só para deixar para contribuir
uma frase, Marcos.
Bom dia, presidente, bom dia a todos os vereadores. Realmente eu fui agora na prefeitura e pedi o prefeito para comprar esses medicamentos. Então ele toma nota e vai tomar providência. Porque, mas todos os nossos municípios vizinhos aqui já têm esses medicamentos. E aí então eu pedi para ele e ele vai comprar esses medicamentos também. E aí vai ajudar a população também, porque todo mundo fala e é ajudado com esse medicamento. Quem não passa nem para terceira fase, às vezes nem para segunda. Mas quando o médico mesmo me falou isso. Então isso é muito importante. Pedir para ele, ele tomar nota e ele vai comprar. Tá bom? Obrigado. É isso aí.
Escrito também, vereador Charles.
Primeiramente, então, dizer um bom dia a todos, para os vereadores, presidente, da casa, os moradores do estado presente na sessão. Só queria deixar registrado aqui, né, que até mesmo ontem, próximo do meio-dia, né, saindo aqui da dependência da casa legislativa, né, em direção à minha casa, achei muito. Muito estranho ali, por causa assim, aquela região onde tem o estabelecimento do Pode Falar, né? Eu achei muito assim, um estacionamento ali dos dois lados, né? Tem carros que estão no espaço que eles podem estacionar, né, em frente com o veículo, né, em frente ao estabelecimento de redores ali, mas as duas vias do bordão do meio-fio sendo utilizadas e até mesmo por dois caminhões, um em frente ao outro. Então, ficou um corredor muito estreito para passar os veículos aí que trafegam na avenida, né? Então, eu acho que eu assim, gostaria de solicitar essa casa aqui, então, fizesse pedido para o secretário de obras, para o engenheiro, que viesse aqui, né, conversar conosco, até para nós vermos alguma medida, alguma alternativa para tentar dar mais segurança para as pessoas, né, para os condutores que trafegam, né, na avenida, porque não adianta nós tomar uma medida depois que aconteceu uma tragédia. Então nós temos que tentar arrumar alguma alternativa para tentar solucionar essa parte. Foi só uma colocação que eu fiquei preocupado, né, com aquele fato. Então, solicitar essa casa então, para que tenha uma reunião com o secretário e com o engenheiro para tratar dessa pauta. Seria esse meu colocação.
Proponho então que todos os colegas vereadores façam um requerimento e peça à Secretaria de Obras, Marinhos e Trânsito um estudo. Nem peça uma reunião, acho que a gente já pede um estudo da viabilidade da trafegabilidade ali. Nesse trecho ali, se pode ou não mudar algo do tipo. A gente faz nesse caminhamento.
Essa procura ali que não é impedir que tenha os condutores estacionários, que então, eles estacionem só do lado, em frente ao estabelecimento, que estaciona então em frente, né, frente do veículo, né, mas que no cordão, aquele sentido ali que não possa ter a poder, né, estacionar. Seria uma sugestão, não sei.
indicações.
Proposição, indicação, autoria, vereador Luiz Fernando Soares, PTB. O vereador que esta subscreve no uso de suas atribuições legais após a aprovação pelo plenário, indica ao senhor prefeito José de Gareca que se viabilize a aquisição de kits de medicamentos preventivos ao Covid-19 para distribuição gratuita aos pacientes suspeitos tenham contraído o novo coronavírus ou em fase inicial de contágio com sintomas leves e que os mesmos sejam distribuídos sob prescrição médica mediante apresentação de termos de consentimento livre esclarecido, assinado pelo paciente. Justificativa, tendo em vista que peça sobre nós autoridades nas quais a responsabilidade com a saúde, o bem-estar e a preservação da vida de nossos municípios. E que mais de 159 municípios gaúchos têm adotado um protocolo para receber kits de medicamentos para o tratamento proposto na Covid-19 através do Ministério da Saúde, que é que se faz extremamente necessária essa indicação ao Poder Executivo.
Está em discussão a indicação?
Senhor presidente, senhores vereadores, também o público presente, os cumprimento do meu bom dia. Parece que vão chover no molhado nesta manhã, né? Tendo em vista que o vereador Marcos Pereira e os colegas estão concordando com a ideia de nós termos então aí a aquisição de kits de equipamentos para tratamento precoce do Covid-19. Já lá nos 20 e poucos dias atrás, 21, 25, não sei o certo, mas se preocupado com a situação, o avanço, o possível avanço do Covid-19 no nosso município, e tendo em vista que, de um lado, um grupo de infectologistas, e também imunologistas, médicos e outras autoridades da área, eles divergem-se, né, sobre o uso de medicamentos que podem combater o Covid-19. Mesmo assim, alguns estados e algumas cidades do nosso Brasil, isso eu fiz uma pesquisa bem apurada sobre a questão, estão utilizando, né, esses medicamentos para o uso do Covid-19. Estão aderindo, né, à aquisição desses medicamentos que está sendo doado, distribuído pelo Ministério da Saúde. Então, de acordo com isso, né, eu fiz aí um projeto de lei, claro, que não apresentei para o artigo, porque ele no primeiro pé apareceu para a assessoria jurídica. E em vez para o lei, para o MEX, para a assessoria jurídica também, e passar então para o seu parecer. Né. E o parecer, segundo eu tenho, né, não é possível que o legislativo, que saia o legislativo desse tipo de projeto, porque ele é essa iniciativa do Executivo. Né? Então, eu também tirei da ideia de fazer o projeto e coloquei indicação conforme a orientação que eu recebi. Né? Então, esses medicamentos, por mais que tenha uma constatação científica, mais de 150 municípios gaúchos estão aderindo a isso. Né? E esses medicamentos têm produzido um resultado muito significativo na recuperação desses pacientes. Por isso tem tanta importância que eles estejam aqui no nosso município, porque esse vírus, infelizmente, ele chegou até nós. Né? E nós precisamos estar lá. Precisamos deixar nossos moradores, nossos municípios,
pelo menos uma oportunidade, ou uma chance, ou uma alternativa de poder lutar com a sua vida. Então, mediante isso, essa indicação se faz tão importante. Já estou em conversação com algumas autoridades do município com essa questão de pedir especificamente agora, eu não tiro isso aqui que é a linha própria prefeita, o Paulo de Atleta que conversou. O Marcos também idealizou o projeto, eu já tinha idealizado esse projeto há 25 dias atrás, então com certeza, né, isso vai acabar acontecendo. Então essa é a indicação que chega nesse momento, justamente porque há 20 poucos dias atrás já fazia uma pesquisa e já estava atrás correndo para que pudéssemos conseguir trazer esse tipo de coisa para cá. Infelizmente, né, talvez o projeto, infelizmente, não foi possível fazer o projeto porque não é de competência legislativa. Talvez seja parecido com o meu projeto, com o Márcio, com o professor, né? Ou talvez não. Sem ser cliente, talvez não, não sei. Mas o importante é que nós estamos todos aqui olhando para a população como retorno com olhos de atenção. Né? E é importante que nós conseguimos sim aderir e adquirir, né, esses medicamentos que o Ministério da Saúde está distribuindo. Certo? Então, reforço aqui a minha indicação, com todos esses estudos que eu tenho feito aí há quase um mês, né, como dizia atrás, em torno desses kits de medicamentos que têm sido muito importantes. Rio Grande, inclusive, né, Rio Grande está distribuindo e deu uma parada e o povo na rua pediu novamente, foi para a prefeitura, reclamou por isso, né, e hoje, agora dia 13, agora segunda-feira, já intensificou então a distribuição, né? Se ampliou o fornecimento nessa segunda-feira desses medicamentos para dar assistência à população, certo? Então eu já deixo aqui a minha fala para vocês saber da importância desses kits e que já estamos lutando, né, para que possamos trazer os para o município de Montedor, independente se for através do nosso projeto aqui do Brasil, que não pode ser feito, né? Não tem quatro. Ou através da iniciativa do Executivo. Mas só em saber que todos os outros demais vereadores aqui se manifestaram a favor, né, desse medicamento, já vemos que estamos na mesma visão e no mesmo caminho. Certo? Muito obrigado, então, pela sua oportunidade.
Você é de uma parte?
Sim, Pedro Marcio.
Eu acho louvável que você falou, o Márcio. Que bom que a gente nem comentou nada entre nós e saber que a gente tem mesmo buscando o interesse da saúde da nossa população, da nossa população. É isso aí que deixa realmente esse assunto bem reforçado e mostrando que isso não tem nada de diretoria, mas sim da preocupação dos vírus malditos da vida. Obrigado.
Está em discussão a indicação do vereador Luiz Fernando. Está em votação. Aprovada a indicação. Preposição em requerimento. Autor, vereador Marcos Pereira, PP. Vereador, que esta subscreve no grupo de pessoas de atribuições legais, solicita o envio do presente requerimento à mesa diretora desta Casa Legislativa, sendo esta representada por seu presidente, senhor Márcio Zanetti, solicitando resposta por escrito a este vereador sobre os pareceres do Deus da UVERPES, os quais são enviados a este plenário, assim como entender qual parecer deve deverá ser considerado nas análises dos projetos de lei apresentados nesta casa, ou seja, o assessor jurídico da casa, com regras ou parecer escrito na ata, ou qual não aparece em nenhum parecer jurídico. Esse pedido está fundamentado na resolução número 10/90, no artigo 32, parágrafo 1º, no artigo 35, parágrafo 3º, assim elencados.
Artigo 32, compete à Casa administrar a Câmara Municipal tomando todas as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos. Artigo 35, dentre outras resoluções, compete ao Presidente da Casa, quanto à administração da Câmara Municipal, superintender os serviços da Câmara, praticando todos os atos administrativos legais necessários ao seu bom funcionamento. Justificativo, apresenta posição onde se justifica em que o projeto de servidor analisado tecnicamente pela assessoria da Casa Legislativa é aprovado por esta. Ao governo, por sua vez, manda parecer dizendo ser o mesmo renovado e no mesmo dia seu corpo de juristas envia um novo parecer considerando o projeto inconstitucional. Quando a UBER questiona pela assessoria deste vereador, responde que o projeto possui vício e foi fundamentado no artigo 61 da Constituição Federal, sendo que os pareceres analisados e verificados que nenhum deles possui tal fundamentação, sendo que a ata da sessão, o mesmo foi verificado por outra fundamentação. E antes dos fatos, gerou uma insegurança jurídica diante do projeto apresentado no plenário, o que poderia ter conduzido os demais vereadores a um erro de interpretação.
Está em discussão o requerimento do vereador Marcos. Está em discussão, está em votação. Aprovado o requerimento.
Preposição, requerimento, autor, vereador Marcos Pereira, PP. O vereador que esta subscreve uma de suas atribuições legais solicita o envio do presente requerimento à mesa diretora desta Casa Legislativa, representada por seu presidente, senhor Márcio Zanetti. Solicitando resposta por escrito a este vereador sobre a concessão de diárias do Poder Legislativo, quais os critérios utilizados por esta Casa para conceder diárias, assim como a devida fundamentação a qual regulamenta tal fato, tal ato, notificando o porquê do artigo 4 da Lei 571 de 2000, não ser cumprido em sua integridade, tendo em vista esta legislação não ter sido revogada. Esse pedido está fundamentado no artigo 37 da Constituição Federal, assim em casos, artigo 37, administração pública direta e indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, personalidade, moralidade, publicidade e também aos seguintes. Nesse sentido, verifica-se que alguns princípios da administração pública não vêm sendo observados, assim como o artigo 4 da Lei Municipal número 571/2000, a qual fixa os subsídios dos vereadores do município de Bom Redondo e da outras províncias, assim descrita no artigo 4, em caso de viagens para fora do município, a serviço ou representação da Câmara deliberada pelo plenário, o vereador receberá a diária fixada sobre o mesmo. Verifica-se que nas sessões das diárias não foram deliberadas em plenário, como as mesmas não constam nas atas das sessões. Fica dúbio representação do vereador de cursos da UVEGAS, visto que tais cursos têm cunho de desenvolvimento pessoal, onde não caberia representação dessa casa legislativa, a não ser que os mesmos fossem repassados aos demais vereadores e o material destinados ficasse à disposição para mais interessados, pois todo o custo dos mesmos é bancado por esta casa. Justificativa, a presente proposição se justifica na medida em que os princípios da administração pública indicados no artigo 37 da Constituição Federal não vêm sendo observados, pois no momento que as diárias não são deliberadas em plenário, o princípio da publicidade fica aferido, porque não tem como a população saber onde está sendo utilizada a tal diária e qual resultado. Esta representação trouxe à população, o princípio da legalidade fica aferido por não cumprir o que está descrito na legislação vigente. Cabe ainda ressaltar a indagação dos contribuintes a esses vereadores de como é o funcionamento das diárias nesta casa legislativa, esclarecendo em cor de nós, tendo em vista que esses contribuintes possuem todo o poder legislativo e judicial no município. Tais fatos geram dúvida diante dos valores das diárias utilizadas por esta casa legislativa, poderão levar a população a uma interpretação errônea sobre o assunto.
Charles, aqui tu falou ofendido duas vezes, é afetado.
Está em discussão o requerimento, então? Tem alguma modificação? Então está em votação o pedido de requerimento do vereador Marcos Ferreira. Está em votação. Aprovado o requerimento. Indicações? Não, pedido de informação.
Proposição, pedido de informações, doutoria, mais mobilizantes democratas. O vereador que essa subscreve nos de suas atribuições legais, após a aprovação do plenário, solicita o envio da presente pedido de informações ao medinho do prefeito municipal para que forneça todas as informações que entenderam cabíveis do motivo pela qual não estão sendo fornecidas aulas geriátricas para pacientes que necessitam fazer o uso desta justificativa ao presente pedido de informação, que é pelo fato de que a Constituição Nacional estabelece que saúde é um direito de todos e as aulas geriátricas são imprescindíveis à saúde do indivíduo, que já não tem mais controle sobre suas necessidades fisiológicas, o município deve sim fornecer gratuitamente esse produto.
Está em discussão para contribuir com essa indicação. Tivemos na terceira mandadoria de saúde de Pelotas, tinha, acho que estava junto, né? Tinha, onde tinha essas divergências das pessoas pedindo, não tinham fralda geriátrica. E lá o que nos passaram foi que o município não pedia, né? Tinha. Eu recordo, o município não estava pedindo. O responsável por pedir. pedir esse material não estava sendo pedido, foi a terceira me passou. Aí liguei para a Secretaria de Saúde. Essa semana passada me atendeu um funcionário. Perguntei sobre, uma pessoa me ligou sobre as fraldas, e aí ela me disse que não tem luvinha, não tem estoque. Ponto. Aí então, seguindo a Constituição Nacional, que estabelece que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, considerando que as fraldas geriátricas são imprescindíveis à saúde do indivíduo que não tem mais controle sobre suas necessidades fisiológicas, o Estado deve sim fornecer gratuitamente esse produto. O SUS, o Sistema de Saúde, foi criado como instrumento para garantir o direito básico do cidadão acesso à saúde, portanto, entende que o SUS deve fornecer os serviços e materiais necessários para a manutenção ou recuperação da saúde do cidadão. Então, devido a tudo isso que está acontecendo, eu fiz esse pedido de informação para saber de quem é que não está falando a verdade, quem é a culpa do que está acontecendo, para a gente dar uma resposta para nós. Está em discussão a medicação?
Se eles votaram no
no plano de contingência a saúde mental. Não sei se a Tininha na época tratava ainda, não estava? Se foi colocado no plano de contingência a saúde mental antes e pós-pandemia. O que me levantou essa questão foi que eu fiz o pedido de compra de medicamentos controlados, de uso que as pessoas tomam, que não é de competência do município, mas às vezes o município compra e não estava comprando. E eu pedi que fosse comprado então para as pessoas que tomam esses medicamentos controlados, que precisam comprar, pagar, e que se por acaso tiver no plano de contingência a saúde mental pós, antes e pós pandemia, até próprio recurso desse Covid-19 pode ser comprado esse medicamento, só para registrar, para a gente não esquecer tanto mais.
Como líder do Partido Progressista, eu gostei do que a vereadora Silvia comentou, que eu ia pedir para realmente nós não deixar protelando e tomar o mais rápido uma posição de dar essa cobertura para os nossos três representantes, que estão representando todas as pessoas de momento sem comércio, e o doutor Augusto, que me convidou, eu voltei, eu sei o Fábio, né? Eu voltei para a linha de hoje. Para nós fazer que a vereadora Silva falando, é importante uma peça casa, nós se unimos aqui para proteger, né? Não desfazendo jamais o trabalho da brigada, dos agentes de saúde, mas sim da falta de preparo deles, para eles terem uma atitude educada, humana, e não tratando eles como pessoas que estão tentando dever, que não é esse o caso. Tá bem?
Antes de encerrar, então, eu queria. A gente recebeu um ofício da Tribunal da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 05-2020, direção do Fórum da Comarca de Pelotas, um sistema diferencial de atendimento de urgência do judiciário na Comarca de Pelotas. Período entre dia 4 de 8 a 10 de 8, ou enquanto perdurar a bandeira classificatória que determina a sua manutenção. Então, o senhor juiz de direito, Marcelo Malizia Cabral, juiz de direito, diretor do Fórum da Comarca de Pelotas, usa as suas atribuições legais. Resolve. Considerando a alteração na respectiva bandeira classificatória para a cor vermelha e o determinado no ato 30 de 2020, ofício circulante 01 de 2020, ato conjunto, que retorna ao sistema diferenciado de atendimento de urgência do judiciário, nos termos do artigo 16 e seguintes do ato 30 de 2020, enquanto perdurar a bandeira classificatória vermelha e eventual classificação da bandeira preta. Então, ele tinha mandado um ofício para nós que tinha retomado o trabalho do Fórum de Pelotas e está mandando outro ofício que está voltando para via online de novo, via internet de novo, só para deixar registrado. Então, senhores e senhores, nada mais havendo tratado, dou então por encerrado a presente sessão. Agradeço aos vereadores, a todos aqui presentes, e tenhamos um bom dia a todos e a todas.
Obrigado.